A gente segue então com o CBN Campinas desta terça-feira. Estamos em contato neste momento com o professor da São Leopoldo Mandic de Campinas, médico epidemiologista André Ribas Freitas. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia para dela e bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Ainda na esteira dessa reportagem que a gente estava trazendo, o quanto isso é eficaz e também, né, quanto isso é necessário para o momento?
Veja, eu acho que a ideia de aumentar a segurança é uma busca que tem que iniciar agora, vai ter que se manter por anos, né? Vai ter que encontrar mecanismos e as pessoas conviverem, né? Com o menor risco possível. Então, eu acho que várias alternativas devem ser testadas, que vão ser, logicamente, algumas não vão funcionar, mas é importante, né, que a gente encontre o caminho.
E, professor André Ribas Freitas, estamos falando aí de um momento de encontrar um caminho. Um caminho que foi colocado desde a semana passada pelo governo do Estado, o governo João Dória, numa flexibilização, então, da quarentena aqui em São Paulo e muitos municípios sendo colocados numa fase 2 dentro dessa quarentena, no que foi chamado aí de retomada consciente. Campinas está nessa fase 2, mas com os números apresentados aqui na cidade de sexta-feira até esta segunda-feira, às pressas, a prefeitura convocou uma coletiva online no sábado, trouxe os novos números, e os números são altos, né? Aquele foi o dia com o maior número de infecção, tirando agora esta segunda-feira com mais de 130, e decidiu então adiar essa nova fase para a quarentena, para a próxima segunda-feira. Lógico que isso ainda vai passar por uma avaliação. Mas o que chama atenção é que dentro dessa fase 2, a Prefeitura de Campinas tinha trazido restaurantes, templos, igrejas, coisa que não estava pelo governo do Estado. E até mesmo uma ampliação do atendimento em comércios, shoppings e um pouco maior também a possibilidade de atender o público, de 20% a 30%. Algumas cidades da nossa região já estão fazendo essa flexibilização, já entraram, né, nessa fase 2 nesta segunda-feira. Como é que o senhor avalia isso tudo?
Olha, é uma pena ter acontecido isso, tá? Por que acontece? Primeiro, né? Não é a primeira vez que se recuo por parte da Prefeitura de Campinas, né? No começo de maio, eu estava com uma proposta de fazer uma abertura no final de abril, começo de maio. Depois, diante de uma negativa do Estado, o município teve que retornar. Estava certo o Estado naquela ocasião. Que não estava realmente na hora de relaxar a quarentena, porque estava ainda numa fase de ascensão. E o mesmo acontece agora, tá certo? Todas as recomendações internacionais foram claras. E para se pensar em diminuir a intensidade das medidas de controle, você tem que ter três indicadores que falem na mesma direção. Ou seja, o número de pessoas com exame positivo tem que estar caindo. O número de pessoas que procuram serviço de saúde síndrome gripal, ou seja, um quadro de tosse, uma febre, que pode ser Covid, a gente chama de síndrome gripal, porque parece muito gripe, então a gente chama tecnicamente de síndrome gripal. Então tem que estar caindo. O número de pessoas positivas tem que estar caindo. E o número de pessoas internadas tem que estar caindo. E todos esses indicadores de Campinas são ascendentes. Tá certo? Então, não tem sentido lógico você imaginar que, dando na curva ascendente, se você relaxar as medidas de controle, você vai conseguir manter o controle. E nem com as medidas atuais a gente está conseguindo diminuir o número de casos. Não adianta a gente querer imaginar que alguma mágica vai acontecer, que vai abrir, vai relaxar as medidas de controle e isso vai se controlar. A gente vai ter um agravamento das pessoas. Quando a medida é precipitada. Pelo contrário, está na hora da gente aumentar o rigor das medidas de controle. Com quais que vão ser testadas? O transporte público, por exemplo, é um meio de contaminação, transição, né? É um espaço para transição. público, além do que diminuiu o número de pessoas por em cada carro, né?
E, professor, a gente ainda não conseguiu, num período de quase 3 meses de quarentena, passar esse tipo de informação, passar esse tipo de conscientização para a população. Eu trago isso até para fazer um relato do que a gente está recebendo aqui dos nossos ouvintes. Nosso ouvinte José Adilson passou pela Lagoa do Taquaral e mostrou uma cena preocupante lá com uma distribuição, seriam cestas básicas, né, distribuídas no portão 6, e ele disse assim: muita gente aglomerada, uma fila gigantesca, com pessoas, algumas com máscaras, mas outras sem, né, o uso de máscaras. Mas o que a gente pode perceber na foto que ele mandou pra gente, ele estava à distância, muito distante do local, é que as pessoas não estão mantendo essa distância devida. Isso também é uma situação individual, né, professor?
Veja, é individual, mas eu acho que tem um exemplo, né? Eu acho que quando o gestor público dá um sinal de que está na hora de criar, ele está dizendo para as pessoas que a pessoa está confortável. Ao dizer que não há necessidade de tanto cuidado, né, ele está dizendo que a pessoa tem que estar na vida normal. Não é assim. Eu acho que o erro é um erro de comunicação importante que começa com o governo central, com o governo federal. Ao titular, ou melhor, ao conhecer o que os governadores estão fazendo, o governo central, o presidente da República, ele está dando um teste de exemplo para a população. A população vai acreditar que as medidas de controle não são efetivas, são desnecessárias. Portanto, não vão seguir. Como ele tem esse papel de exemplo, ele faz com que as pessoas deixem de acreditar naquela ferramenta. Quando o movimento do poder público, tanto estadual como até o municipal, começa a funcionar, está na hora de flexibilizar ou não, as pessoas passam a como se já tivessem sido liberadas. E é muito importante uma coisa: você diminuir o rigor da quarentena, ou seja, do isolamento, do fechamento do estabelecimento, deve significar, ao invés de relaxar o cuidado individual, tem que aumentar o cuidado individual, porque você vai estar substituindo o que era do estabelecimento, mas vai estar colocando risco nas pessoas. As pessoas vão ter que se proteger melhor. Então, eu acho que a comunicação social está muito errada. As pessoas podem pensar, e não está na hora, não está na hora de relaxamento, porque o número de casos está aumentando, o número de pacientes internados está aumentando, e a gente tem que inverter essa curva. Tem que começar a cair. Quando começar a cair, é que a gente pode pensar em alguma sensibilização, de isolamento.
E, professor, rapidamente, que o nosso tempo está quase aqui terminando, mas com todo este cenário que o senhor trouxe para a gente, os números em alta, tanto de infecção, de internação, infelizmente de mortes aqui na cidade de Campinas, e com esse cenário de comunicação por parte do governo federal, governo estadual e governo municipal, o que a gente pode esperar a curto prazo?
Olha, eu acho que é muito complicado. Porque depois que o governo federal, o estadual, já deu essa possibilidade de flexibilização para o município, como o Campinas colocou numa situação de cor de laranja, e o município já comunicou isso, os estabelecimentos comerciais começaram a se movimentar nesse sentido. Como é muito difícil para um pequeno comerciante manter seu estabelecimento fechado, pode ser que o nível de cumprimento da quarentena caia muito. Tem que cuidar do necessário. Então, assim, a gente tem um alinhamento nas decisões, identificar o que é risco, que maior risco que tem. São estabelecimentos coletivos, como igrejas, estabelecimentos como academias, onde as pessoas fumam, onde as pessoas transpiram e exalam muita respiração. Então, devem ser últimos a serem flexibilizados. Então, esse tipo de decisão, que muitas vezes é tomada sob pressão política de grupos econômicos, é que está errado. A prioridade tem que ser o funcionamento da sociedade e não privilegiar um grupo econômico. E a gente sabe, por exemplo, a Smart City tem um plataformas do governo também estão fazendo pressão do outro lado. Então, o governo, tanto federal como municipal, acaba cedendo esse grupo de interesse. E não está correto. Tem que pensar na sociedade como um todo, e não em grupos de interesse que têm maior capacidade de mobilização política.
E, professor André Ribas Freitas, a última pergunta, o William Romão manda uma mensagem aqui da cidade de Sumaré, e ele faz um questionamento sobre a doença em si, sobre a existência ou não de sequelas de pessoas que se curaram da Covid-19. Existem sequelas para essas pessoas que conseguiram a cura?
Olha, um grupo dessas pessoas tiveram formas muito graves, ficaram muito tempo incubadas, evoluem com uma lesão muscular, uma lesão intersticial, uma fibrose, que podem comprometer a capacidade respiratória. Então, sabe como vai ser a evolução a longo prazo dessas pessoas. Algumas delas parecem ter uma piora, né, da capacidade respiratória e pode ficar como sequela. Temos que conhecer um pouco melhor essa doença, que é a câncer nova, quanto tempo é que vai manter essa piora, né, na troca gasosa, né, que pulmões estão fortemente infectados, para ver se vai ficar com uma situação como sempre isso vai melhorando.
Professor André Ribas Freitas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN novamente.
Estamos à disposição, é um grande prazer estar aqui com você, podendo trocar algumas ideias aí. Um grande abraço para você e um grande abraço para todos.
Muito obrigado, está aí o professor André Ribas Freitas, médico epidemiologista, professor da Faculdade São Leopoldo Mandi, conversando mais uma vez aqui com a CBN Campinas.